Meio-dia em Portugal e Angola, são 10 da manhã em Cabo Verde, 11 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 13 horas em Moçambique e na África do Sul. E vamos para as notícias da RDP África com Gael Castro.
O presidente de Angola viaja hoje para Abu Dhabi para um encontro de trabalho com o homólogo dos Emirados Árabes Unidos. Para o vice-primeiro-ministro de Cabo Verde, a boa governação dos países depende dos próprios africanos. São Tomé e Príncipe vai retomar a pesca industrial na sua zona económica exclusiva. O presidente angolano João Lourenço viaja esta sexta-feira para Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos. Segundo uma nota da Secretaria para os Assuntos de Comunicação Institucional e Imprensa do presidente de Angola, a deslocação tem como objetivo um encontro de trabalho com o novo presidente do país, Mohamed Al-Nayan. Segundo a mesma nota, João Lourenço regressa a Luanda no sábado à noite. O vice-primeiro-ministro de Cabo Verde, Olavo Correia, defende que a boa governação é a questão mais importante para o futuro do continente africano, fincando que as mudanças têm de partir dos próprios africanos. Susana Lemos.
Os principais responsáveis são os líderes africanos e é preciso reconhecer que a boa governação é o principal rumo para construir um futuro melhor, defende Olavo Correia. As lideranças políticas, diz, têm uma responsabilidade adicional, dar o exemplo e ensinar o caminho para o futuro, que é promover a boa governação, lembrando que um dos principais constrangimentos do desenvolvimento do continente tem a ver com a corrupção e a falta de transparência. O vice-primeiro-ministro de Cabo Verde falava num debate de apresentação do livro de três investigadores do FMI sobre a importância da boa governação na evolução da África subsaariana. Olavo Correia destacou algumas medidas que considera terem sido essenciais para que Cabo Verde seja encarado como um dos melhores países na África subsaariana em termos de governação. É o caso da introdução do sistema integrado de gestão orçamental e financeira, das compras públicas eletrónicas e da declaração de rendimentos dos titulares políticos antes e depois de ocuparem cargos. Isto a par da Lei de Bases do Orçamento, que permite que os cidadãos conheçam os planos de investimento das autoridades públicas durante o próximo ano, acrescentou ainda. Medidas que colocam, diz Olavo Correia, Cabo Verde na senda dos melhores em matéria de boa governação e transparência.
Concluindo, não há países pobres e países ricos, há sim países bem governados e países mal governados. O presidente do Conselho Executivo do Banco Comercial do Atlântico, BCA, Francisco Santos Silva, afirmou à agência Lusa, na cidade da Praia, que está em curso uma reflexão na Caixa Geral de Depósitos sobre a saída da estrutura acionista daquele banco, o maior em Cabo Verde. A Caixa Geral de Depósitos, detida pelo Estado português, anunciou em 2019 um processo de venda da participação no BCA no âmbito do plano de reestruturação aprovado pela Comissão Europeia, optando por ficar no mercado cabo-verdiano apenas com o Banco Interatlântico. Mas a pandemia de Covid-19 acabou por condicionar todo o processo, que não avançou, como explica Francisco Santos Silva.
Arrancou em 2020, em plena pandemia, acabou por não ter, enfim, até resultado da conjuntura que vivemos, acabou por não ter, digamos, o nível de procura que se esperava e, portanto, a Caixa entendeu suspender o processo e, neste momento, ele está a ser objeto de reflexão interna para decisões futuras, em articulação também com o acionista-estado português, e a presença nestes países também tem uma componente, digamos, geoestratégica, política, em que o Estado, obviamente, tem uma palavra a dizer. Portanto, neste momento estamos nessa fase. De qualquer modo, a gestão do banco está a trabalhar, independentemente das intenções dos acionistas, está a trabalhar para, no fundo, criar as condições para que o banco seja cada vez mais sustentável e continue a ser um banco de referência em Cabo Verde.
Para já está em curso uma reflexão na Caixa Geral de Depósitos sobre a saída da estrutura acionista do Banco Comercial do Atlântico, o maior em Cabo Verde. O presidente executivo da CGD frisou que não faz nenhum sentido a Caixa ter dois bancos em Cabo Verde. O Tribunal de Verulam, nos subúrbios de Durban, na África do Sul, encerrou hoje oficialmente o processo de extradição do ex-banqueiro João Rendeiro, encontrado morto na prisão há uma semana. O procurador do Ministério Público sul-africano entregou documentos da prisão de Westville a confirmar a morte de João Rendeiro, bem como uma nota do óbito dos paramédicos que compareceram na cela onde o encontraram enforcado. Hoje não houve representantes legais de Rendeiro presentes no tribunal. O antigo presidente do BPP estava detido na África do Sul desde 11 de dezembro do ano passado a aguardar extradição após 3 meses de fuga à justiça portuguesa para não cumprir pena em Portugal. São Tomé e Príncipe vai relançar a pesca industrial na sua zona económica exclusiva com base no investimento direto estrangeiro no valor de 40 milhões de euros, apurou a STP Press. Segundo Aida de Almeida, diretora-geral das pescas, o investimento vai ser concentrado no centro pesqueiro da cidade de Neves, no norte da ilha de São Tomé. A responsável, que falava ontem à margem de uma reunião do Conselho de Ministros que analisou, entre outros assuntos, a viabilidade deste projeto já discutido e aprovado do grupo luso STT-SR, que tudo indica um projeto que deverá arrancar no próximo mês de junho. O projeto vai compreender, nomeadamente, o uso de barcos de grande porte para a captura de atum, visando a sua exportação para o mercado asiático. Na Guiné Equatorial, centenas de meninas foram hospitalizadas depois de lhes terem sido administradas vacinas. Não há mortes nem casos de doença grave e está por apurar a origem do problema, Paula Borges.
Confusas, agitadas, com dores de cabeça e fraqueza generalizada, centenas de raparigas deram entrada no Hospital de Bata, capital económica do país, nos últimos dias. Só ontem foram cerca de 100, na véspera tinham sido outras 223, entre vacinadas e não vacinadas. Isto acontece depois de uma campanha de vacinação em massa contra a difteria e o tétano em 11 estabelecimentos escolares da cidade. Ao todo, mais de 7 mil jovens foram imunizadas com o mesmo lote de vacinas. O Ministério da Saúde da Guiné Equatorial admite que se trate, estamos a citar, de uma reação histérica coletiva. Um grupo de peritos da OMS, a Organização Mundial de Saúde, é, no entanto, esperado no país nos próximos dias para analisar o lote em causa e para estabelecer uma eventual ligação com as hospitalizações destas raparigas.
Centenas de meninas na capital económica da Guiné Equatorial foram hospitalizadas depois de terem sido vacinadas. Vários países europeus anunciam hoje os primeiros casos confirmados de infecção humana pelo vírus da varíola dos macacos. A Alemanha, França e Bélgica revelaram ter detectado casos pela primeira vez. Aqui ao lado da Espanha registrou mais 14 infecções, o que eleva para 21 o total de casos de varíola dos macacos. Portugal tem neste momento 14 casos confirmados. Os sintomas mais evidentes são a febre e lesões na pele. O vírus da varíola dos macacos é semelhante ao da varíola. Está presente sobretudo entre animais roedores no continente africano. António Costa acredita que no futuro Portugal pode desempenhar um papel importante para a autonomia energética da Europa, numa altura em que os países europeus discutem a melhor forma de acabar com a dependência em relação à energia proveniente da Rússia. O Porto de Sines pode ser a porta de entrada para o fornecimento de gás para países como a Alemanha ou a Polónia, uma intenção confirmada esta manhã em Varsóvia pelo primeiro-ministro português, como nos conta o enviado especial Paulo Nobre.
O tema dos refugiados deverá estar em cima da mesa esta manhã na reunião que António Costa tem com o homólogo polaco Mateusz Morawiecki aqui em Varsóvia. É uma das matérias mais sensíveis decorrentes do conflito na Ucrânia, tanto mais que a Polónia, muito pela proximidade com o país invadido pela Rússia, já acolheu no país 3 milhões e 300 mil ucranianos fugidos da guerra. A Polónia pediu mesmo à União Europeia um reforço de verbas para poder manter estes refugiados no país. Mais tarde, após a reunião com o primeiro-ministro polaco, António Costa desloca-se ao Estádio Nacional da Polónia, onde reúne com a presidente da Segurança Social Polaca no principal centro onde, aqui em Varsóvia, foram já acolhidos milhares de refugiados. Mas a maior expectativa deste dia aqui na Polónia é o de saber se, finalmente, António Costa vai abrir o jogo e revelar a data exata que programou para a visita a Kiev.
Para já, o primeiro-ministro português acredita que o Porto de Sines pode ser a porta de entrada para o fornecimento de gás para países como a Alemanha ou a Polónia. Entretanto, o grupo energético finlandês anunciou a suspensão da entrega de gás russo à Finlândia a partir já de amanhã. A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, advertiu o Reino Unido que não pode haver acordo comercial pós-Brexit com os Estados Unidos se prosseguir com os planos de descartar unilateralmente algumas das regras que regem o comércio com a Irlanda do Norte. O aviso surge depois do Reino Unido ter alertado a União Europeia esta semana de que poderia descartar regulamentações que foram negociadas com Bruxelas, incluindo as verificações de fronteira em alguns produtos enviados da Grã-Bretanha para a Irlanda do Norte. O protocolo comercial pós-Brexit visa manter a província administrada pelos britânicos, que faz fronteira com a Irlanda, como membro da Irlanda, que é membro da União Europeia, tanto no território aduaneiro do Reino Unido quanto no mercado único do Bloco Europeu. A primeira mulher a publicar romances em Moçambique e primeira africana a receber o Prémio Camões, a escritora Paulina Xiziane, tem estado em Portugal para vários encontros com os seus leitores em diferentes espaços e cidades do país. De passagem pelos estúdios da RDP África, a escritora falou do seu percurso na literatura, marcado por críticas e pressões.
Eu tive várias guerras e tentei fazer perceber a todo mundo que eu sou herdeira de duas grandes culturas, que é a cultura banto e a cultura portuguesa. E não vou deitar fora nenhuma delas, porque torna-me mais rica. Portanto, eu tenho esta minha maneira de escrever, gosto muito da oralidade, e não me venham dizer que eu tenho que deixar de ser o que eu sou para ser aquilo que eles querem. Então, todo o meu percurso literário foi acompanhado destas críticas. E, sobretudo, nos últimos tempos, quando eu tomei a decisão de escrever a África Profunda. Porque, para alguns, o livro literário de um africano ou um moçambicano tem que retratar e fazer narrativas daquelas coisas politicamente corretas e socialmente aceitáveis. Mas nós temos o nosso mundo profundo que precisa também de ser conhecido.
Paulina Xiziane, escritora moçambicana e Prémio Camões 2021, termina a sua deslocação a Portugal amanhã com uma presença na Livraria Basófono, na Cova da Moura, pelas 15 horas e às 17 horas na Fundação Carlos Gulbenkian.